Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui, no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube.
Feira, senhoras e senhores, 11 de dezembro de 2025, 8 horas 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela BRTV Max, canal 200 da Parabólica Digital. Todas as multiplataformas no ar para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na edição desta quinta-feira, vamos receber Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e nos trazer informações não só sobre o mercado da soja, mas também sobre o mercado do milho e o que poderemos esperar de ambos os mercados. Vamos falar da cena política, porque ontem a Câmara dos Deputados teve uma sessão decisiva na noite de ontem, na madrugada de quarta para quinta. Vamos falar também sobre um recall de carne bovina exportada pela JBS para a União Europeia. Vamos falar também sobre rastreabilidade de bovinos. E, enfim, vamos trazendo informações importantes para que você vá junto conosco construindo a sua manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos às bolsas internacionais, e lá tem uma alta generalizada para as commodities agrícolas nessa quinta-feira. A exceção fica para o algodão, que caía até agora há pouco, continua recuando, mas agora muito mais próximo da estabilidade, já diminuiu também a intensidade da queda. Então nós temos para a soja US$10,93 por bushel, negociada na Bolsa de Chicago com 0,3% de ganho, o milho US$4,47 por bushel, 0,7% de alta, e o trigo também subindo, tem 0,6% de avanço, US$5,32 por bushel nesta manhã de hoje. O complexo soja tem aí uma dicotomia. Então nós temos o óleo caindo, 0,7% de baixa, acompanha o petróleo, que também cede um pouquinho hoje, e o farelo de soja volta a subir, tem 0,6% de ganho, US$302,90 por tonelada curta. Bolsa de Nova York, café ainda muito volátil, US$3,74 mais 60 por libra-peso, 0,6% de alta. O açúcar sobe 0,1%, 14 centes mais 93 por libra. Aqui é importante uma ponderação. Ontem nós ouvimos na nossa programação o analista das safras e mercado, Maurício Murucci, e ele nos trazia esse ponto de inflexão que vive agora o mercado do açúcar, mas com sinais positivos da possibilidade do mercado retomar o patamar dos 15 centavos de dólar por libra peso, e os gráficos mostrando essa possibilidade. Ao passo em que a gente alcança de volta os 15 centes, a gente pode ver o mercado retomar a sua tendência de alta. Aí sim, uma tendência de alta. Porém, isso é análise gráfica. Se a gente olha para os fundamentos, a gente ainda tem a projeção de um superávit de açúcar no mercado global. Por isso, e uma demanda que está, de certa forma, estável. Então, esses pontos também vão sendo ligados, e o mercado do açúcar também teve bastante volatilidade esse ano, também um mercado importante para a gente monitorar. E como eu disse, o algodão hoje, na contramão das demais, sobe, ou melhor, cai um pouquinho, 0,05%, 64 centes mais 9 por libra-peso. Nas commodities energéticas e metálicas, destaque para o petróleo, que cai mais de 1%, o WTI e o Brent, ambos cedem 1,4% nesta manhã de quinta-feira. Nós temos o petróleo WTI com US$57,63 por barril e o Brent com US$61,35 nesta manhã de hoje. O gás natural também cai 2,4% de baixa. O ouro tem US$4,245 por onça e 0,5% de alta. A prata sobe 2,8%, segue o ralizão da prata, e o cobre 0,9% de ganho. Aliás, nós vamos já também falando em mercado financeiro, falar sobre os juros que caíram nos Estados Unidos e foram mantidos aqui no Brasil, por Federal Reserve e Banco Central, Copom, respectivamente. 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília, antes de fechar a rodada de preços, olhando para a bolsa de Dalian, que já fechou os negócios de hoje, teve fechamento positivo para o farelo, para o óleo de soja e também para o milho. Então nós temos um mercado se recuperando hoje, tomando um pouquinho de fôlego depois das últimas baixas lá em Dalian, mercado futuro chinês. Agora sim, depois dos nossos preços, vamos às nossas manchetes, hora das nossas notícias da manhã. Eu vou direto para uma análise do mercado financeiro por Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities, que nos diz o seguinte: bolsas caindo nesta quinta-feira. O Federal Reserve cortou os juros em 0,25%, mas não vê muito espaço para mais cortes em 2026. No entanto, essa decisão não chegou de forma unânime ontem, com o corte que foi anunciado pelo Banco Central dos Estados Unidos. O Fed vai voltar a comprar títulos de curto prazo, sinais de aperto da liquidez no overnight já foram registrados. Inflação ao produtor na China veio em menos 2,2%, quadragésimo mês seguido de deflação. Ontem nós trouxemos essas tensões deflacionárias que ainda persistem na China e ainda trazem algum sinal de preocupação. Empresas chinesas continuam cortando preços, tentando escoar o excesso de capacidade e de estoques. Isso é realmente um dos marcos da economia global, foi essa espiral deflacionária na China que marcou muito a economia da nação asiática nesse 2025. E isso está muito na conta ainda do mercado. O mercado está muito acompanhando com uma lupa o desenvolvimento da economia chinesa. Claro que hoje, num outro contexto geopolítico, num outro contexto social, político e econômico, mas ainda assim de olho. E a meta de cerca de 5% de crescimento foi exatamente assim que as autoridades trouxeram da China. Esse cerca de 5% de crescimento deverá ser uma meta alcançada e é a mesma meta para 2026 quando se olha para as possibilidades de crescimento da economia chinesa. O Vanin ainda destaca para essa manhã de hoje a alta do ouro e da prata, o dólar index caindo e o petróleo acompanhando. Ele ainda fala sobre a demanda chinesa por soja, que continua acontecendo. A China já teria comprado cerca de mais barcos de soja dos Estados Unidos nessa semana. Nessa semana, na verdade, já mais de 20, e nós estamos de olho. Essa questão da demanda chinesa por soja dos Estados Unidos, ela nos traz uma reflexão bem importante. Claro que nós vamos já tratar com o Matheus Pereira, diretor da Pátria, essas informações todas aqui no Bom Dia Agronegócio, mas o que os analistas têm nos trazido, que nós temos ali uma certa fragilidade da demanda chinesa acontecendo pela soja dos Estados Unidos. Isso quer dizer que eles não estão comprando, que vão parar de comprar, que esses 20 barcos. O que eles querem trazer, o que eles querem dizer, é que ao passo em que a China vai fazendo essas compras, sabendo que não é o melhor negócio que faria, que está tendo prejuízo, as margens estão muito apertadas para os esmagadores chineses, as margens na suinocultura também estão bastante difíceis por lá, tudo isso vai deixando, e a China está bem abastecida, os estoques de soja nos portos chineses são elevados, isso pela nossa competência, inclusive, de escoar toda essa soja, de mandar para lá toda essa soja, então os recebimentos de soja da China são elevados, isso faz com que a China possa ficar, dar uma pisadinha no freio para comprar o que precisa desses 12 milhões de toneladas, que precisaria comprar até o final desse ano ou começo de 2026. Como é que esse restante, porque eles já compraram 50% desse programa, como vai ser os outros 50%? Dá tempo de comprar? Não quer dizer que precisa chegar tudo lá até o final do ano, que nem vai dar tempo. Mas comprar, fazer as suas aquisições, né, assinar o contrato. Isso está na conta do mercado, essa fragilidade, porque muitos analistas, consultores, especialistas de mercado acreditam que esse número pode não se concretizar. E além deste número para o 2025, nós temos ainda que olhar os números dos próximos 3 anos. 25 milhões de toneladas para 26, 27 e 28. né? Então, esses números também eles estão colocados em xeque. Será que a China vai continuar fazendo isso? Lembrando que já já começa a nossa colheita aqui em algumas regiões e o Brasil chega com uma soja mais competitiva e uma soja que dá margens melhores para os esmagadores chineses, dado o nosso teor de proteína, nosso teor de óleo e tudo mais. Lembrando que a soja americana, ela é uma soja melhor para armazenagem, para estocar. E a nossa soja chega processada, vira farelo, vira óleo, valor agregado, aí os chineses cuidam dela de outra forma. Então, esse fluxo da demanda chinesa, daqui até o final do ano e no começo de 2026, vai ser muito importante da gente monitorar. Até que nós entendamos esse fluxo, nós temos que olhar para o comportamento dos preços da soja. O que nós poderemos observar? Uma pressão adicional às cotações daqui em diante, ainda também segundo os especialistas. Carla, mas por quê? O que estaria pressionando a soja? Essa fragilidade da demanda, as relações entre China e Estados Unidos, que tem também uma certa fragilidade, um acordo que não foi firmado, não foi, né, chancelado, mas não foi negado, e a China volta a comprar soja dos Estados Unidos. Mas ontem, o head de inteligências de mercado da Stag Securities, o Xiao Hui, que esteve conosco no fechamento do dia, ele dizia o seguinte: não só não foi firmado um acordo oficialmente, foi ali uma troca de gestos de boa vontade, mas como não só não houve essa oficialização, como o mercado não conhece nenhuma penalidade para os chineses caso não comprem esses 12 milhões de toneladas. Então percebam, existe aí um combustível a mais que o mercado entende nesta contínua demanda chinesa que segue nos Estados Unidos, então esses mais de 20 barcos comprados essa semana, ao mesmo tempo em que há uma cautela do mercado ao observá-la, segundo explicam os analistas e consultores de mercado. Como é que isso vai continuar pesando sobre Chicago? Já já tem Matheus Pereira, diretor da Pátria, aliás, vá trazendo os seus comentários, as suas perguntas, se quiser já tirar dúvidas com o Matheus. Hoje a gente vai falar bastante sobre o mercado do milho, claro que vamos falar também sobre a soja, mas aproveite para tirar suas dúvidas sobre estratégias comerciais, sobre momentos de venda, sobre a safra brasileira. A gente está aqui para te responder. Aliás, hoje é dia de quinta com a Pátria, aqui na TV Notícias Agrícolas. Bom, falamos então desse momento e concluindo essa análise do Vanin, é sempre, por que eu gosto de trazer essa análise? Porque ele combina os fundamentos com o financeiro e faz aquele, né, aquela mistura que é o suficiente para você entender como o seu dia vai tocar. Veja, nós temos o Laninha em seu auge, bons volumes de chuva nas últimas 72 horas no sul do Brasil, mas já comprometendo o bom desenvolvimento do plantio em algumas regiões, como Carazinho, por exemplo, no estado gaúcho. Ontem o seu Paulo Vargas deu entrevista pra gente no Realidades das Safras e falou sobre isso. Próxima rodada somente antes do Natal dessas chuvas. Soja em Chicago, de olho na alta do câmbio no Brasil, melhora do clima e posição dos fundos. A posição long dos fundos na soja e no farelo cresceu mais de 100 contratos em um mês. O USDA elevou mais uma vez as exportações americanas de milho. Faz sentido, são mais de 81 milhões de toneladas que são aguardadas para serem exportadas pelos americanos do cereal. Esse é um novo recorde, caso o número seja alcançado. E esse número, inclusive, na terça-feira, quando o relatório do USDA foi divulgado, deu um suporte importante aos preços do milho. Boa demanda no leilão de soja da China, e apesar dessas margens difíceis. Então, começamos assim o nosso Bom Dia Agronegócio, unindo para você as pontas dos fundamentos dos grãos com o mercado financeiro. 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas informações, uma outra notícia muito importante que chegou no final do dia de ontem foi a possibilidade de o governo poder editar uma nova medida provisória para ampliar a renegociação das dívidas rurais. Até porque ontem foi aprovada também numa outra comissão novas ferramentas para a renegociação de dívidas rurais numa relatoria do projeto do deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A notícia dá conta de que o governo federal deverá editar uma nova medida provisória para ampliar o escopo de produtores rurais endividados que podem acessar a linha de 12 bilhões para liquidar ou amortizar o seu passivo. Em uma reunião realizada na Casa Civil na última terça-feira, dia 9 de dezembro, ficou acertado que serão incluídas as operações da safra 2024-25. Até então, as dívidas contempladas, vocês se lembram, eram até 30 de junho de 2024, já não contemplando a safra 24-25. Com isso, o governo deverá editar uma nova MP e revogar a MP 1314, que criou a renegociação tanto com recursos controlados, repassados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto livres das instituições financeiras. A linha com recursos públicos teve pouco acesso até agora, argumentaram representantes do setor produtivo, especialmente do Rio Grande do Sul. Há críticas quanto à burocracia e à exigência de garantias para a liberação do crédito. O balanço fornecido ao relator da MP no Congresso, o senador Luiz Carlos Reis, presente em Brasília, mostra que apenas 4,3 bilhões de reais foram contratados até agora. Por que que isso acontece? Além dessa questão da dificuldade de garantia, a burocracia, os juros e a forma de pagamento, quando o produtor toma esse crédito, pode lhe comprometer ainda mais a saúde financeira. E ele está muito temeroso em relação a isso. Nós conversamos aqui no Bom Dia Agronegócio com o Dr. Francisco Torma, que falou sobre isso mais de uma vez, apontando essa temeridade, esse medo do produtor brasileiro, principalmente o produtor do Rio Grande do Sul, que enfrentou 4 anos de adversidades climáticas severas e muitos deles tiveram a sua atividade inviabilizada e por isso não tem nem como pensar em voltar a plantar com um crédito que está pela hora da morte. Então, isso tudo faz com que essa demanda pela linha dos recursos públicos fique ainda muito tímida, muito contida. Isso é reflexo da temeridade do produtor, que não acredita que esta seja a melhor forma, portanto, de fazer essa tomada de crédito, não acha que é a melhor ferramenta que ele teria nesse momento. Nesta reunião que aconteceu durante essa semana, participaram dela o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, o secretário especial de análise governamental da Casa Civil, o senhor Bruno Moretti, o secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, além do próprio senador Heinz. Não há previsão de liberação imediata de mais recursos para a linha de renegociação de dívidas e não há números fechados de quantos produtores a mais poderão acessar a medida com a mudança para a inclusão de passivos da safra 24-25. Se houver necessidade de mais recursos, há possibilidade de incremento, segundo salientou uma fonte ouvida pelo Globo Rural. A princípio, o governo deverá editar essa nova medida e revogar a 1314. Isso também deve dar mais prazo para que o Congresso analise e proponha uma mudança no texto. Agora, que Congresso? Porque semana que vem já começa o recesso. Esses produtores deverão ter uma solução somente em 2026, mesmo com a chegada dessa nova MP. Tomara que eu esteja equivocada e a gente veja alguma celeridade e essas ferramentas apareçam o quanto antes. Mas até lá, vale a medida 1314, até que ela seja revogada e uma nova editada, publicada no Diário Oficial. As diretrizes cheguem para as instituições financeiras, o caminho é longo, porque é burocrático. Então, essa sopa de letrinhas e de números, a MP 1314, o PL isso, a securitização e aquilo, tudo isso ainda deixa o produtor desassistido. Há muita preocupação em relação a isso. Lembrando que a MP 1314 perde a validade no dia 12 de fevereiro. Então, com a proximidade do recesso parlamentar e a instalação da comissão mista, que vai analisar a proposta, ficou inviável mexer no texto. A nova MP deverá prever que as operações contratadas até 30 de junho de 25, dentro já do plano safra 24-25, aí sim, que estejam inadimplentes ou prorrogadas, possam ser incluídas na renegociação. Então, estamos olhando para isso. O Rio Grande do Sul é um dos estados afetados pelas adversidades climáticas, mas apenas um, e talvez um dos principais. Mas há outros. Produtores do Mato Grosso do Sul sofrem com isso. Da região da Ceará sofrem com isso. Da Bahia sofrem com isso. Produtores de outras partes do país sofrem com isso. Então, nós precisamos lembrar que, inclusive, segue tramitando no Congresso Nacional, sob a relatoria do deputado Afonso Rã, ainda o projeto de lei 5.122, que cria uma nova securitização do passivo. O deputado deu, inclusive, uma recente entrevista ao Notícias Agrícolas, detalhando todo esse processo. 8 horas 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero trazer aqui os nossos comentários, aliás, tragam para nós os seus posicionamentos, os seus relatos. Olha aqui a Silvia Regina. Bom dia, aqui em Ernestina, Rio Grande do Sul, 110 milímetros de chuva, que alegria. Bendita e abençoada chuva, né, Silvia? Que seja uma boa safra dentro das possibilidades e que seja próspera. Bom dia para o Binho, que está conosco no oeste do Paraná e também nos acompanhando do Paraguai. Obrigada, Binho, pela audiência. Gabriel Felipe, bom dia. Distrito de Jacinópolis, Rondônia. Bom dia. Bom dia para o São José Natal. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro, Uberlândia e Triângulo Mineiro com chuvas e lavouras em desenvolvimento. Temos também conosco o Márcio Ueno, falando que estamos com 20 graus em São Jerônimo da Serra, no Paraná. E bom dia também para o meu amigo Márcio Camargo, nos trazendo esse bom dia também, essas informações, e a gente juntos vai construindo aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. Bom, senhoras e senhores, a gente vai tocando aqui com as nossas informações. Reforço, já já estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia para o Fábio, bom dia também para o Caio Almeida, de Goiânia, Goiás. Sejam todos bem-vindos, continuem, senhores. Compartilhem o Bom Dia Agronegócio, tá? Com os seus colaboradores, com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas produtores rurais. A gente precisa alcançar mais pessoas e continuar reverberando de forma positiva o agronegócio brasileiro e informações que são importantes para a sua tomada de decisão. Bom, uma outra manchete importante dessa manhã de quarta-feira é de que a União Europeia está fazendo um recall de carne bovina exportada pela JBS. Veja só. Lotes de carne bovina que a brasileira JBS exportou para a Europa foram alvo de recall na União Europeia após uma suspeita de que as cargas teriam resíduos de estradiol, um hormônio reprodutivo utilizado na fertilização de fêmeas, que é proibido no bloco. A Comissão Europeia determinou a retirada da carne do varejo em meados de novembro e a comercialização do produto segue proibida. A carga era proveniente de uma unidade da JBS em Campo Grande. As informações dão conta ainda de que o Ministério da Agricultura brasileiro enviou ofícios ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal de Campo Grande para informar que Itália, Holanda e Espanha haviam feito essas notificações sobre as suspeitas. Recebemos, abre aspas, para os documentos, por meio de notificação, a comunicação de suspeita de carga de carne congelada de bovino sem osso de animais tratados com estradiol produzida pelo estabelecimento JBS SA, sob CIF 1662. Nos ofícios, o mapa ainda ressaltou que a notificação europeia tinha relação com, abre aspas, falha observada pelos auditores europeus em recente auditoria realizada no Brasil. A pasta solicitou ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal Mato Grossense, ali de Campo Grande, que pedisse uma investigação sobre as causas e um plano de ação para o controle e o contingenciamento. O que diz a JBS? A JBS informou ao jornal Valor Econômico que a carga de 20 toneladas de carne que exportou à União Europeia era proveniente de animais fornecidos por uma fazenda do estado e que foram abatidos entre maio e julho. Em outubro, uma auditoria realizada pelo Ministério na fazenda fornecedora detectou uma divergência de informação sobre o uso do hormônio estradiol, posteriormente informada à União Europeia pelas autoridades brasileiras, fecha aspas para a nota da JBS. A Comissão Europeia, então, solicitou o recall, cumprindo seus protocolos, uma vez que não ocorreram testes nas cargas, segundo disse uma fonte a par ao Valor Econômico. Mais do que isso, abre aspas, a JBS identificou os lotes exportados para adoção de medidas cabíveis. A companhia trabalha com o mercado europeu há 30 anos e continua exportando normalmente, atendendo a todos os requisitos necessários, fecha aspas. O sistema de inspeção federal da unidade não foi suspenso. E a companhia disse ainda que recebeu em outubro a informação do MAPA sobre a suspensão da certificadora, responsável por garantir a documentação da fazenda. A JBS afirmou também que deixou de exportar carne de animais desse fornecedor já para a Europa. O Ministério da Agricultura até foi procurado pelo Valor, mas não trouxe comentários sobre o caso e a ABIEC também não comentou o assunto. A ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Bom, segundo também a última informação, 10 países ou mais de 10 países foram afetados, sendo eles Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, República Tcheca, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda e Eslováquia, entre os países afetados da União Europeia pelo recall. 8 horas 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos tocando aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. E agora é hora da gente falar um pouquinho sobre as questões políticas, como eu falei, né, a sessão de ontem da Câmara dos Deputados, como se a anterior não tivesse sido agitada o bastante, com ali o deputado Glauber Braga agarrado na cadeira da presidência, na mesa do... Ai, que vergonha! Ontem foi decidido, então, o futuro político dele, o futuro político da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália, e foram ali duas decisões importantes. A deputada Carla Zambelli a Câmara dos Deputados rejeitou a cassação e manteve o mandato de Carla Zambelli. Volto a dizer, Carla Zambelli está presa na Itália, ela foi condenada por duas situações ali. A casa iniciou o processo de cassação ontem, depois que o STF determinou a perda do mandato. Zambelli foi sentenciada a mais de 15 anos em duas condenações do Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, a Câmara decidiu manter o seu mandato por 227 favoráveis e 170 votos contrários. Os deputados, então, não atingiram o mínimo de 257 votos para validar a cassação da deputada, que está presa desde o dia 29 de julho. A votação em plenário contrasta com a decisão da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que na quarta-feira havia aprovado a cassação da congressista. De outra forma, o deputado Glauber Braga, que foi responsável pelo circo que foi instalado na Câmara dos Deputados na noite da terça-feira, quando se iniciou ali, ou ia iniciar-se a votação em torno do projeto de lei da dosimetria das penas dos presos do 8 de janeiro, que é mais uma situação que daria um Bom Dia Agronegócio inteiro para a gente falar sobre isso. Glauber Braga se agarrou ali na... Uma cena lamentável, né? Se agarrou ali na cadeira do Hugo Mota, que o Hugo Mota já se manifestou, aliás, achei sensacional, porque diz o seguinte: esta cadeira da presidência não pertence a mim, pertence à democracia brasileira. E é isso, deputado Glauber Braga, né? Um circo que o senhor criou ali, para quê? Mas não foi cassado Glauber Braga, 6 meses de suspensão. E aí arrancou ali o microfone, e polícia, e parlamentares gritando, outros cantando. Mas como é que imagem a gente passa? Não só lá para fora, né, para investidores que queiram olhar para todo o potencial que tem o Brasil, mas que imagem a gente passa para o povo brasileiro, que está ali à mercê de uma série de necessidades, enquanto essa gente tinha que estar decidindo coisas sérias, a vida dessas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, presas sem serem julgadas sequer. Devia isso estar sendo decidido, discutido com seriedade. Montou-se mais um círculo naquele Congresso, mais um círculo naquela Câmara dos Deputados, e o seu dinheiro ali, ó, comendo solto aqui, que é isso? Mas 6 meses de suspensão para o senhor Glauber Braga. Inclusive a sua esposa, a deputada Sâmia, estava ali do lado e duas mulheres segurando ela fazendo mais um circo, gritando: tem um homem me agredindo, duas mulheres segurando ela. Então vejam como a gente está vivendo um outro cenário e um Brasil que precisa ser corrigido o quanto antes. São 8 horas e 33 minutos, todas essas informações estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, e agora a gente vai para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, são 8 horas e 34 minutos e hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro, dia de receber Matheus Pereira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Você viu que eu tava brava, né, até pouco.
Nervosa, Carla? Eu vou tomar camomila, viu? Você tá
Vou
tomando é
ter
café
que
demais também.
Parar com o café e começar a tomar chá, porque o Brasil desafia a gente demais. Aquele homem agarrado, levando aquele microfone embora, você já pensou se fosse um parlamentar de direita, ele já estava na cadeia essa hora?
Nossa senhora. É, cara, assim, é muito perceptível, né, essa inversão de valores éticos, né, que o Brasil vive. É, mas o que mais espanta não é nem o que eles fazem, né? Eles sempre fizeram isso, eles sempre tiveram essas artimanhas, né, para, enfim, influenciar as pessoas, sempre se fizeram de vítima. Acho assim, esperar que um urubu não coma carniça, eu acho que talvez é o espanto, né? O urubu não come carniça. O urubu come carniça. É o que esse pessoal faz. Come carniça e caga carniça. Agora, o que me espanta é realmente essa apatia, né, de grande parte da mídia brasileira em ofuscar os fatos, né? Isso é o problema. O problema do urubu comendo carniça, urubu sempre comeu carniça, vai morrer comendo carniça. Entendeu? Não vamos esperar que essa urubuzada comece a comer coisa que presta, não. Entendeu? Agora, isso, as pessoas que estão observando e começar a tratar isso com normalidade, né? Em especial o jornalismo, né, Carla? Como você aí deveria ser imparcial, expor os fatos, né? Acaba que, enfim, toma partido, né? Isso aí sim que me assusta, viu, Carla?
É assustador, Matheus, porque ontem eu entrevistava o professor Christian Lobauer, ele dizia o seguinte: Carla, o Brasil é um país riquíssimo de pessoas inteligentes, trabalhadoras, como você, né, Matheus, que está construindo o seu legado com a pátria, ajudando outros trabalhadores, empregando pessoas. Por quê? Porque a gente tem essa ânsia de trazer as pessoas para um cenário de dignidade. E aí a gente vê toda essa situação, a gente fica meio, né? O jornalismo tem o papel de incomodar. A gente precisa incomodar, a gente precisa questionar. E quando a gente se abstém disso, aí os valores estão ainda mais invertidos. Porque você continua trabalhando, eu continuo trabalhando, não vai mudar a nossa vida, não, mas muda a vida de outras pessoas que não podem se posicionar. Isso que me preocupa.
Exatamente, cara, exatamente. Assim, é parte de todo esse imbróglio político, né, que a gente vive, esse ético dentro do nosso Brasil, acaba respingando no nosso mercado, né? Muitas pessoas ficam sempre insistindo, né, de que a política não muda nada na minha vida, né? Eu tô aqui no campo, cada um, independente de quem tá lá em cima, nada muda, né? E
Exato.
esquecem, né, que os seres humanos eles dependem, né, da emoção. É o que nos difere, né, de seres pouco racionais, né? Outros animais, que a maneira que nós lidamos com a emoção, né, que é o nosso grande diferencial, né, em termos de evolução cognitiva, né? Então a gente vê os nossos líderes, né, dando poucos exemplos ao nosso país, acaba tirando, né, essa vontade da classe trabalhadora, essa vontade da classe empresariada em querer fazer as coisas acontecerem, tá? Então é por isso que a gente vê evasão de pessoas com talento no nosso país, né, saindo, vindo para países vizinhos, porque não tem exemplo, a gente não tem realmente um líder a ser seguido, né? Infelizmente, o emocional da população brasileira está abalado e precisamos de uma renovação drástica em 2026 com as eleições, viu, Carla?
É verdade. É só esse o caminho, uma alternância de poder. Matheus, vamos trabalhar, né, Matheus? Porque se pudesse, a gente ficava aqui, toda a programação do Notícias Agrícolas dava um bom podcast aqui, eu e você falando sobre o Brasil que trabalha, graças a Deus. Ô, Matheus, eu vou começar já com uma pergunta que tem aqui para ti, que eu acho que a gente começa bem. O Fabiano, ele disse o seguinte: Carla, vou iniciar a colheita em janeiro no Mato Grosso, no dia 15. Será que eu consigo um prêmio nessa primeira soja? Como é que estão suas projeções de negócios, preços e prêmios para a soja 25, 26, que começa a ser colhida já já, Matheus? É o Fabiano.
Olha, Fabiano, meu amigo, sendo bem objetivo, né? Eu tava tentando abrir o acesso aqui a uma plataforma, tinha um pessoal me atrapalhando aqui no interno, me perdoe, por isso que eu me embananei aqui inicialmente, mas sendo bem objetivo, essa soja de janeiro é uma soja que tradicionalmente é uma soja mais precificada, tá? Uma melhor, ela, como eu falei, talvez algumas semanas atrás, né, Carla? Soja de final de dezembro, início de janeiro, né? Como já é não vou dizer hábito, mas já é, a gente já consegue ver, né, soja entrando já no finalzinho desse mês agora no mercado disponível, em especial algumas partes do Mato Grosso, né? Paraná, pouquíssima soja, mas em especial no Mato Grosso, a gente já tem essa soja iniciada colheita agora no final do mês. É uma soja que ela entra, né, num cenário de escassez completa, né? O janeiro, ele marca, né, o último mês que antecede o início, né, volumoso da colheita no Brasil. Então, a partir de fevereiro, a gente já consegue atingir aí cerca de 70% das áreas produtoras de soja no Brasil iniciam colheita. Iniciam. Não estou dizendo que a gente vai bater 70% colhido durante janeiro, durante fevereiro. Mas em fevereiro, 70% das regiões produtoras, né, elas iniciam o processo de colheita. Então, a soja vai se tornando mais disponível. Então, o janeiro é quando marca o esgotamento da soja disponível de safra velha, tá? E a tentativa da originação dessa safra nova. Tivemos o início de safra problematizado, tá? Por falta de chuvas em outubro, falta de chuvas em grande parte do mês de novembro, tá? Que atrasou esse calendário ali para grande parte do nosso país. Então, essa soja de janeiro, sendo bem objetivo, é uma soja assim que vale aí a pena a gente apostar nessa precificação um pouco mais saudável, melhor dos preços aí na entrada de janeiro. Não recomendaria carregar para fevereiro, porque é quando a gente entraria, né, numa sazonalidade negativa, competindo com esses 70% das áreas produtoras de soja no Brasil iniciando colheita. Então, é ainda assim uma soja com essa capacidade de valorização.
Matheus, tem mais perguntas aqui para você. Acho que hoje a gente já está engrenado aqui nessa conversa com a nossa audiência, que é muito bom. O Fábio também está falando para nós aqui, Matheus. Fábio Mardones, que vai começar a colheita da soja dele também ali na região do Sorriso, no dia já já, né? Algumas áreas irrigadas, áreas de pivô. Já já dá para colher essa soja mesmo nas áreas irrigadas, né, Matheus?
Sim, com toda certeza, gente. Como eu disse, né, o calendário ele foi um pouco deslocado esse ano. A gente teve aí plantio no começo de setembro no Paraná, pela primeira vez na história, depois do advento aí do vazio sanitário, né? Então, é muito provável que a gente comece a ter em algumas regiões essa soja. Ah, claro que a soja de sequeiro, infelizmente por falta de chuvas, ela vai postergar um pouco mais a entrada no mercado esse ano.
Matheus, tem também conversando contigo aqui o Morato. Bom dia. Quanto está a soja disponível em Goiás, Matheus? Mesmo com dólar a 5,50, sem reação em Minas Gerais. Acho que esse é um ponto que a gente pode extrapolar além de Goiás e Minas, mas esse impacto que essa disparada do dólar recente de sexta para cá teve sobre os preços da soja, da formação dos preços da soja aqui no nosso mercado, né, Matheus?
É, Carla, o soja disponível hoje em Goiás, ela está ultrapassando já a região do 135, tá? 135, a soja disponível, tá? Não confundam com a soja balcão, tá? Que é muito comum, né, no estado de Goiás, o cooperativismo, né, impulsionado em especial pela Comigo, né, maior cooperativa da região central brasileira. E temos sim esse balcão, né, dessa maior cooperativa aqui sediada no estado de Goiás, muito distante do disponível. Tá? Por quê? Porque a cooperativa carregou a soja, teve o custo de armazenagem, teve o custo de perda técnica, né, que acaba sendo repassado ao preço final. Então, o disponível hoje dentro do estado de Goiás, ele está já superior a R$ 1,35 por saca. Então, é algo que a melhora, né, expressivamente em relação aos piores momentos do ano, né, onde tivemos aí soja de 15, cerca de até R$ 20 abaixo do que está hoje no disponível, tá? E realmente tem essa disparidade em algumas localidades. Tá? Minas Gerais está bem disparelho, ainda com o estado de Goiás. Dentro do estado do Mato Grosso, a gente tem muita disparidade dentro do próprio estado. Tá? A gente tem ali BR-63 Sul, preços ali cerca de R$ 5, R$ 6 no disponível acima do que BR-63 Norte. Tá, então, tem uma diferenciação muito grande até dentro de mesmo estados, viu, meu caro amigo?
Bom, Matheus, como é que você imagina que
Muito
nós vejamos
relação
essa aqui? Porque
sustentada
na
por
semana
dentro
passada
do
a gente falava sobre
nacional aqui,
o
tá?
quanto o dólar tirou do preço da soja e você dizia, Carla, hoje a preocupação maior está no câmbio. Hoje, Matheus, com esses últimos movimentos políticos que o Brasil registrou esses novos patamares que o dólar atingiu, o suficiente para o produtor mudar um pouco a sua estratégia ou avançar um pouco com seus negócios? Ou é cedo para a gente falar, por exemplo, que um dólar se estabilizou acima dos 5,40?
Carla, mais uma vez, nós acreditamos na apreciação do dólar frente ao real nessa reta final de ano, né? Algo que a gente tem insistido na tecla, né? Claro que os patamares que a gente enxerga, né, para a moeda ainda nesse ano, nas próximas semanas, eu diria, é algo que a gente confina, né, ao nosso cliente, né, o cliente pátria, que tá, enfim, tem se posicionado sobre isso. A moeda já se recuperou agressivamente, né? A gente teve aí já moeda 20 centavos abaixo do que está hoje. Ela já está lambendo ali, né, muito próximo da região dos 5,50. Trouxe, né, esse fôlego ao mercado da soja desde a última semana, né? Depois a gente teve aí o Flávio Day, né? Já tivemos aí Joesley Day, e hoje, semana passada, tivemos o Flávio Day, né, com o Bolsonaro aí nomeando seu filho para ser o seu representante, né, político nas eleições 26. E o mercado se mantém sustentado, né? A gente tem algumas variáveis do tal do overhead, são proteções financeiras dos bancos, né, que são obrigados a fazer contabilidade no final do ano agora. Temos também toda essa questão dos dividendos, né, que a partir do ano que vem começam a ser tributados, né, para residentes no Brasil, forçando, né, algumas estratégias contábeis também de aumentar a distribuição agora, nessa reta final de 25. Então, tem todo um movimento ainda, né, que está acontecendo gradativamente de evasão cambial do Brasil, que é natural em reta final de ano. A gente sempre vê isso acontecer sazonalmente. Isso acontece já há 6 anos, desde 2019, né, quando algumas mudanças na legislação, na gestão de Bolsonaro junto com Paulo Guedes. Então é comum a gente ter essa evasão e essa apreciação do dólar, que vira um ponto sustenta preço. Tá? Hoje a gente vê na equação das sojas, dólar se sustentando, tá? Temos um Chicago estabilizado e os prêmios, né, para a segunda quinzena de fevereiro em diante, que devem sofrer pressão aí, né, com a chegada melhora das condições de lavoura no Brasil, graças a Deus, voltou a chover, invernado em grande parte da região central,
Verdade.
e traz essa percepção do aumento da oferta, né, Carla?
Matheus, como é que Chicago está reagindo a isso? Essa lateralidade que a gente está vendo essa semana está bastante conectada a esses dois fatores, essa apreciação do dólar frente ao real e essa melhora do clima aqui no Brasil, aqui na América do Sul, e ainda teve o Milei reduzindo as retenções essa semana, né?
Exato, Carla. Tem uma distorção técnica, né, que alguns promovem em relação à análise do mercado em Chicago. É que sazonalmente, essa época do ano, Carla, os preços em Chicago tendem às novas altas, né? Eles tendem a subirem gradativamente. A tendência nessa época do ano, ela é positiva, né? A tendência sazonal, ela é positiva. E desconsidera a qualidade de lavoura aqui na América do Sul. A qualidade de lavoura, ela tem peso, né, ou suporte muito direto à precificação dos prêmios do nosso país. Tá? A primeira variável a reagir positivamente ou negativamente a uma safra cheia ou quebras de safra no Brasil ou na Argentina são os prêmios de exportação. Tá? Prêmio de exportação no Brasil, prêmio de exportação na Argentina. Então, a maior preocupação, ela recai sobre os prêmios. Tá? É algo que eu sempre mostro nas minhas palestras Brasil afora, né, essa correlação das variáveis, né, que muita gente fala da boca para fora com, enfim, argumentos espúrios, né, não tem essa correlação medida estatisticamente, que quando a gente comprova, né, por modelos matemáticos, é muito nítido, né, que tem variáveis que são muito mais importantes que outras, né, em determinadas épocas do ano. E agora o que mais importa ao
Durante o
mercado, né,
Cultivando
formador de
Cana com
preço da
a Basta, a
soja
gente
no
teve a
Brasil,
oportunidade de conferir.
é dólar e prêmios. Tá? São as duas variáveis ali que dão emoção ao mercado nessa altura do campeonato, né, e se prolonga ali até a entrada de um ciclo norte-americano, que é quando Chicago ganha protagonismo. Né? Então, por agora, a gente vê um Chicago estabilizado, né, a expectativa já do mercado é de safra cheia na América do Sul, não tem nada de novo a ser dito no mercado que não seja uma safra cheia no Brasil, ninguém está precificando quebras abruptas, né? Então, qualquer sensibilidade da produção, qualquer quebra pontual, justifica, né, o mercado também reagindo com positividade. Por enquanto, atenção nos prêmios do dólar.
Matheus, Como que esse ambiente da soja impacta nas decisões do produtor para o milho nesse momento? Porque ele teve aquele susto ali quando as chuvas começaram a atrasar para a soja, uma possibilidade de atraso da colheita, possibilidade de comprometimento da segunda, da janela da safrinha. Esse ambiente da soja, com todas essas variáveis que você elencou para nós, ele já traz um impacto para as decisões da segunda safra de milho do ano que vem?
Carla, ele traz esse impacto, tá? Se a gente tivesse uma atividade na soja agora, verão, que trouxesse, né, uma margem de lucro projetada muito mais saudável do que está hoje, que em alguns casos ali está perto de uma região insalubre, né? Onde que é preço muito aquém do que a média do mercado brasileiro e custos, né, muito acima do que foram pagos aí por grande parte do país. Então, tem regiões onde a logística é um complicador, a falta de concorrência nos compradores geram realmente esses oligopólios ou monopólios locais, né, que depreciam o preço. Tá? Se as margens tivessem mais gordas e saudáveis, tá, com toda certeza a gente teria mais inclinação, mais apetite ao risco à produção de segunda safra. Segunda safra é risco. É uma safra, né, de risco elevado climático. Sempre foi, sempre vai ser, a não ser que a gente crie aí maneira de fazer chover na região central, no Cerrado brasileiro, né, que já domina em 70% da segunda safra brasileira. Se a gente criar, né, a tecnologia de fazer chover, deixa de ser risco. Enquanto isso não acontece, né, Carla? É uma safra de risco que, somado com a margem já apertada, tira, né, o interesse do produtor em colocar a semente no chão. Tá caro os custos do milho, sementes, fertilizantes, químicos, a rentabilidade não está saudável. Se tivéssemos margens mais gordas, teríamos mais capacidade, aptidão, né, do produtor em fazer mais dívidas para colocar a semente no chão no novo ciclo, cara.
Isso é muito importante porque é nesse momento que ele está tomando essas decisões, né, Matheus? Ele está ali fechando os seus custos, olhando esse dólar subindo. Que momento é esse para o mercado de milho brasileiro, Matheus? Não só para o mercado de milho brasileiro, mas para o milho brasileiro no mercado internacional também. Hoje está difícil competir com o milho americano, que está muito competitivo. O USDA trouxe uma revisão de exportações, pode vir aí um novo recorde, né?
Carla, só para adicionar uma percepção nossa, né?
Por
Grande
favor.
parte do Brasil toma decisão de semeadura de milho segunda safra agora, grande parte. Só que existe um
Certo.
terço do produtor brasileiro, aqueles produtores mais capitalizados, mais bem organizados, grupos familiares, com estruturas de governança um pouco mais estabilizadas, né? Mais maduras, assim dizendo, que já tomaram decisão. Tá, já colocaram insumo para dentro de casa, já tem semente, já tem fertilizante, já adicionou a compra de químicos, em especial, talvez as primeiras duas ali, entradas no campo com químicos, né? Então, existe esse um terço dos produtores no Brasil que já avançaram com as compras, viu, cara? Então, a maioria, sim, está se planejando por agora. Tá, e nesse planejamento, Carla, infelizmente, o mercado, ele não enxerga muito ânimo, tá? Ele não enxerga realmente uma necessidade, né, de avançar com as compras por agora, a não ser que, já que os preços essas margens garantidas da soja não estão ali tão apetitosas, né, para tomar um novo risco, que as margens do milho, né, poderiam ser talvez um novo atrativo. Tivemos aí momentos, né, de elevação aos preços do milho recentemente, Carla, impulsionado por essa percepção que reduziu a janela de plantio da soja, vai reduzir a janela de plantio do milho segunda safra. Porém, grande parte desse medo, né, já foi aliviado, assim dizendo. Tá? As chuvas voltaram grande parte do país, a capacidade de mecanização do Brasil, ela está muito agressiva. Hoje o Brasil em 10 dias consegue colocar, né, com capacidade de mecanização máxima, consegue colocar em 10 dias, Carlos, quase 13 milhões de hectares semeados. Tá, isso aí é quase um quarto da safra de soja semeada, né, que já beira os seus
Sim.
50 milhões de hectares.
Sim.
Então, capacidade de mecanização existe. A gente só vai precisar de margem, né, que compense o risco.
Interessante, porque o mercado ele vai ser, o produtor vai se moldando, se ajustando às necessidades e apesar dos desafios, né, Matheus? Porque nós vimos de um momento importante do mercado do milho, mas com o produtor sempre com a safrinha. Hoje ela está muito consolidada, mas ela é um período ali o seu período de cultivo é um período de certo risco, né, Matheus? E ainda assim a gente viu o mercado se ajustar e ajustar-se ao potencial do Brasil. Se a gente vê o advento da demanda de milho para a produção de etanol, as usinas de processamento de etanol, elas deram um fôlego extra para o mercado brasileiro do milho que a gente estava precisando. Então, esses ajustes, essas transformações, elas foram bastante importantes nas últimas safras para garantir ao produtor alguma segurança para o milho safrinha, hoje já muito consolidado. Tem gente que não gosta que a gente fala safrinha, né, Matheus? O Antônio Galvão liga aqui e fala assim: ô, Carlinha, não é safrinha, não. É segunda safra, ele fala.
É, Galvão já me puxou bastante a orelha, né? Cliente nossa longa data, meu grande amigo. E sempre que eu comento em algum alerta nosso sobre safrinha, pode esperar que vai chegar o áudio do Galvão, chamando a atenção. E ele tem razão, tá? Eu dou
Sim,
razão para ele, só que por, enfim, como
o
não
hábito,
comodismo,
né?
mas entrou no hábito brasileiro chamado safrinha para, enfim, figurar
Pra
mais a
gente
segunda safra.
identificar, né? Porque é mais fácil dizer safrinha do que o milho, segunda safra.
Exatamente, é mais objetivo, né, cara?
É.
Mas de fato, assim, se não fosse a indústria interna, cara, a gente não teria realmente o escoamento para esse excedente de milho.
Sim.
Vale lembrar que o ciclo 25, agora, né, que já encerrou a colheita no Brasil, nós tivemos a maior safra da história do Brasil, são quase 140 milhões de toneladas, 138,7, nossa estimativa.
Sim.
Safra verão, segunda safra e terceira safra de milho no Brasil. Então, é muito milho que foi colocado no mercado, são mais de 22 milhões de toneladas a mais de milho em relação a 24. Então, a gente dependeria de melhores exportações, que por enquanto estão medianas, tá? Estão melhores do que o ano passado, mas estão muito dentro da média ainda dos últimos 5 anos, Carla. Se não fosse realmente a indústria interna, que é a motriz do mercado de milho, e não só no Brasil, tá? Todos os principais produtores de milho são também seus principais consumidores. É diferente da soja, né? Que a gente sempre tem um dependente de importação, em especial o Brasil, né? Que ainda é o único dos cinco maiores que mais exporta in natura do que consome de soja. Agora, o milho não. O milho é uma equação diferente, dependendo da indústria interna. Graças a Deus, a gente tem um etanol, né, crescendo e deve manter o crescimento. Tá? O crescimento médio nos últimos 5 anos foi de 30% ao ano. Já chegamos em 22 milhões de toneladas esmagadas de milho para etanol. Tá? Um crescimento de 30% projetado para o próximo ciclo. Já ultrapassaremos as 26 milhões de toneladas, que é necessário que a gente mantenha esse equilíbrio saudável da oferta e da demanda. Não podemos depender de exportação de milho. Todos os principais consumidores de milho do planeta também são os principais produtores do cereal. Então não vem com esse negócio de querer incentivar a exportação de milho, que não é o nosso canal. Diferente da soja, tá? Diferente da soja, o milho tem que incentivar internamente.
Matheus, para a gente finalizar, em termos de preços, do que a gente está falando hoje, principalmente quando a gente olha a demanda interna e exportação, para a gente concluir a nossa conversa dessa quinta-feira e o produtor ter referências de como a gente está nessa semana?
Cara, era exatamente a plataforma que eu estava abrindo hoje, quando nós começou a conversar e que alguém me
Mas aí.
derrubou aqui dentro da pátria. Eu abri de
Mas
novo,
aí
espera aí.
são 10 anos de praia que nós estamos aqui construindo, né? Porque se eu te pedisse um prêmio da soja agora também, que tipo de jornalista seria eu? Eu tô aqui alinhada contigo.
Tem aqui prêmio de soja Estados Unidos, Argentina, Brasil. Ó, prêmio Soja Brasil Spot hoje é 100 pontos, temos prêmios fevereiro a 55. Então já tá ali. Tá? Matamos a pau o que tivemos ali de preocupação em relação a essa safra, a soja até 15 de janeiro e a soja de fevereiro, que foi
Sim.
nossa primeira pergunta de hoje, a primeira participação. O
Isso.
prêmio da janeiro disponível, né, que vai até o dia 15 de janeiro, tá 100 pontos positivo. Enquanto que o
Sim.
prêmio do fevereiro em diante, 55 pontos. Tá? E só para efeito de comparação, 10 pontos de prêmio equivale a R$ 1,10 por saca. Então a gente tem
Maravilha.
R$ 5 de diferença entre 30 dias de janela de mercado. Tá? Então tá ali o desenho. Né? E hoje a gente tem soja base Paranaguá a 1,44. reais saca. A gente tem soja Golfo a 1,44 e 20 reais
Olha aí.
saca. Então, a soja norte-americana mais cara que o Brasil, mesmo no período onde o Brasil tem menos soja disponível.
Loucura
Então, a gente
assim.
está competitivo ainda. Argentina e Paraguai, né? Soja de 140,3 na Argentina, 140,4 no Paraguai. Então, sojas mais baratas dos nossos vizinhos, porém com complicadores logísticos, né? Que acaba deixando ali a soja bem mais competitiva em relação aos nossos vizinhos, tá? Em especial ao principal canal de exportação, que é a China. Então, temos ali uma soja mais competitiva e abre, né, ainda esse espaço para eventuais altas modestas antes que grande parte do grosso da colheita entre no Brasil.
Bom, Matheus, quero muito te agradecer, meu amigo. Muito produtiva a nossa conversa dessa quinta-feira, como é toda semana. Eu te agradeço muito e semana que vem a gente volta para dar mais informações de altíssima qualidade para a nossa audiência. Obrigada principalmente pelas respostas trazidas aqui aos nossos telespectadores. Matheus, sempre bom estar contigo. Uma ótima quinta-feira para você, meu amigo.
Vamos junto, Carlos. Muito obrigado
Sempre.
pelas participações de hoje. Gosto muito de vocês quando estão participando. Na quinta-feira que vem, estamos juntos de novo. Bora estralar nesse mercado, que não tá fácil, hein?
Bora, não tá. Matheus, bom dia, meu amigo. Um abraço para você. Até semana que vem.
Abraço, tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, finalizada, portanto, a edição desta quinta-feira do Bom Dia Agronegócio, na nossa Quinta com a Pátria. Você fica com Realidades das Safras agora na TV Notícias Agrícolas. Bom dia e bons negócios.